Então nós vamos começar o nosso culto e eu vou mais uma vez iniciar o nosso culto com a oração por entendimento da autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam à vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em ti tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre, e que assim seja. Então, pedindo a Deus e a Jesus que nos sustentem, que nos amparem a cada um, nós vamos dar início ao nosso culto, fazendo uma vibração. Cada um de nós em favor dos nossos lares e em favor de todos os lares, em favor dos enfermos, em favor de encarnados ou desencarnados, de bons e maus, para os nossos amigos e para os nossos inimigos, também encarnados ou desencarnados, pedindo a Deus e a Jesus que os sustentem, que os amparem, tanto quanto a nós mesmos, e que assim seja. Então vamos à leitura do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, porque à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família, cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, A alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola bem agasalhadas e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhe irá repugná-la. Dali, ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que ela leva para seus protegidos, que sucessivamente visita. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita, aquela família pensa: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada revela, mas é um anjo consolador. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que usa um traje tão simples? É que ela não quer, com o seu luxo, agredir a miséria daquelas pessoas. Por que trouxe a filha em sua companhia? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se eu te entregar alguma coisa para que dês aos outros, qual será o teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade, e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os doentes, tu me ajudas a tratar deles. Ora, cuidar de algo, de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás algo vindo de ti. É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? O que isso importa? No seu meio, ela é a mulher do mundo, porque a sua posição assim exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. No entanto, certo dia, uma circunstância imprevista conduziu até sua casa uma das suas protegidas, que ali fora mostrar trabalhos manuais. Reconhecendo sua benfeitora, quis abençoá-la. Silêncio, pede-lhe a dama, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Estamos vivendo, nos dias atuais, uma calamidade. Estamos vivendo aí uma pandemia que desorganizou um tanto quanto a rotina de todos nós. E não poderia ser de outra forma, porque se o que está acontecendo afeta a todos nós igualmente, essa preocupação também, ela é e precisa ser geral. Em épocas assim, as pessoas se mobilizam para tentar amenizar a situação daqueles atingidos por essas calamidades, por essas tragédias. E nós temos visto aí, através da própria mídia, quantos artistas, quantas duplas têm aí organizado lives, têm organizado shows ao vivo e têm o objetivo de arrecadar donativos para distribuir àquelas pessoas que não podem trabalhar, mas que, como todo mundo, precisa garantir a sua sobrevivência, né? Jorge Mateus já fizeram isso, Luan Santana, centenas e centenas de toneladas de alimentos e de outros donativos. Então, nós estamos vendo aí todos se movimentando. Em outras situações, artistas também doando, né, milhões. Nós não estamos aqui para destacar ninguém, porque nós não podemos também correr o risco de esquecer de alguns, mas um criador dessas plataformas digitais, né, nos Estados Unidos, eu não sei se é o criador do Twitter, alguém me corrija aí, por favor, doou 28% da sua fortuna. São mais de 10 bilhões de dólares que ele doou e outros têm doado também para ajudar a amenizar a sorte, né? A Xuxa doou 1 milhão de reais e assim, né, a gente vê as pessoas aí se mobilizando, cada um de acordo com as suas possibilidades. Isso é muito importante. Mas existe uma outra situação também muito importante, porque ela é permanente. Essas crises, essas calamidades, elas são desastrosas, sim, elas têm um alcance destrutivo muito grande, mas existem também, o Kardec está chamando aqui a nossa atenção, existem os desastres particulares. Pessoas acamadas, enfermas, há anos nos seus lares, e às vezes a gente nem se dá conta de que isso existe, de que a pessoa ou aquela família esteja passando por necessidades, porque eles não são mendigos profissionais. Então, sentem-se envergonhados, sentem-se humilhados em ter que buscar o auxílio junto à sociedade. E é aí que nós precisamos nos mobilizar e descobrir essas calamidades particulares, essas dores intensas, né, que as pessoas sofrem durante anos e anos seguidos e a gente nem fica sabendo. Eu mesmo, particularmente, há algum tempo, fiquei sabendo de um caso desse, claro que eu não vou comentar aqui, mas já tinha até passado muito tempo desse acontecimento e eu sempre passei na porta desta casa e não sabia desse acontecimento. E temos tantos outros por aí. Então é preciso da gente descobrir e precisamos nos mobilizar para fazermos o possível para amenizar a triste situação dessas pessoas. E o Kardec coloca aqui para nós o caso de uma senhora, né, uma dama da nobreza. Isso aqui não é uma historinha criada pelo Kardec, não. Isso aqui não é da imaginação do Allan Kardec, não. Essa história que ele coloca aqui é baseada em uma mensagem que ele recebeu, num diálogo que ele teve com uma dama alemã desencarnada. Ela era uma senhora da nobreza e alguém escreveu para o Kardec contando o caso dessa senhora que tinha desencarnado muito jovem, com apenas 36 anos. Ela se chamava Paula e era uma condessa alemã. E essa pessoa então escreveu para o Kardec e contou o que é que ela fazia, né? E que ninguém, só depois que ela desencarnou, é que as pessoas ficaram sabendo do que ela fazia. Antes, apenas os assistidos dela sabiam disso. Então, olha, ela levantava-se, ela chamava a filha, punha a filha para acompanhá-la em uma carruagem, né, vestidas modestamente, porque iam em lares muito pobres, paupérrimos. Então lá eles não podiam ofender aquelas pessoas com o seu luxo. Então elas se vestiam bem vestidas, claro, mas de forma modesta. E o Kardec diz aqui que ela já era bastante conhecida nesse lar, porque quando ela chegava, todos a recebiam com respeito, todos tinham por ela um enorme carinho. E ela então socorria aquela família com a sua cesta básica, com os seus alimentos, então fazendo a caridade material. Mas se alguém adoecia, se alguém tivesse algum ferimento, que ela também ajudava a cuidar destas pessoas sem nenhuma repugnância, né? Sem nenhum medo, né? Nós chamamos de nojo, asco, né? As pessoas às vezes têm medo de tocar em feridas, né? Tem medo. Ela procurava, se necessário, curar essas feridas, tratar esses doentes. Caridade moral. E depois, o que ela fazia? Ela ia ao hospital onde o pai daquela família estava internado e lá ela ia visitá-lo e tranquilizá-lo, dizer: olha, lá na sua casa todos estão bem, todos estão com saúde, todos estão alimentados. E ela fazia todo um tour, né? Ela visitava várias e várias famílias. E a filha junto. E por que que ela levava a filha? Para ensinar a filha, para ensinar como se faz a caridade. E quantos de nós, infelizmente, temos ensinado aos filhos, aos parentes, como ser egoístas, né? Tem professoras aí sabem de casos, né, em que alunos na escola não emprestam lápis, não emprestam borracha, régua. E aí a professora pergunta: por que que você não vai emprestar? Porque a minha mãe falou que não é para eu emprestar. Então, olha só, na contramão da caridade, ao invés de ensinar a fraternidade, estão ensinando o egoísmo, estão ensinando a indiferença. Essa mãe, não, ela leva a filha e a filha ajuda de acordo com as circunstâncias. Mas a filha, né, também quer dar alguma coisa, mas a filha não tem. E a mãe diz: minha filha, não é justo. Se eu te der alguma coisa, você vai dar. Eu é que estou dando, mas o mérito vai ser seu. Isso não é justo. Então aprende a fazer alguma coisa. Quando você me ajuda a cuidar de um doente, você está dando atenção, você está dando alguma coisa de que é sua. E tem mais, a mãe diz para ela: aprende a costurar, aprende a fazer agasalhos, aprende a fazer roupinhas e doa para as criancinhas necessitadas. Aí você estará fazendo algo de seu, está dando algo de seu. E essa dama, como eu já disse, né, o seu círculo de amigos, o seu círculo familiar, ninguém sabia o que ela fazia. Mas, de uma maneira imprevista, um dia, né, uma daquelas moças de uma daquelas famílias que ela auxiliava, que ela assistia, era artesã e foi vender então alguns artigos que ela tinha feito e bateu a uma porta. Quem atendeu? A dama que auxiliava a sua família. E quando a moça a viu, ficou muito surpresa, né, e quis abençoá-la, quis agradecê-la. E ela então diz: silêncio, não conte isso para ninguém. Então, isto é a esquerda não saber o que faz a mão direita. E ao nosso redor aqui, e na nossa cidade, quantos e quantos dessas tragédias podem existir por aí e nós simplesmente ignoramos. Por quê? Porque ficamos encastelados folgadamente no nosso sofá, diante da televisão, diante do celular, do computador, e ignoramos o que possa estar acontecendo, as necessidades que as famí algumas famílias podem estar passando. Então é hora de nós sairmos de nós mesmos, é hora de nós buscarmos conhecer a realidade que nos rodeia. Jesus nunca se escondeu da miséria, Jesus nunca se escondeu do sofrimento. Francisco de Assis nunca se escondeu da miséria e do sofrimento. Chico nunca se escondeu. Kardec, apesar de nunca, em nenhuma situação, deixar transparecer as caridades que ele fazia, mas os seus amigos, os seus conhecidos, deixaram relatos emocionantes das ações caritativas de Allan Kardec, que ia em busca do sofrimento. E antes de se tornar espírita, nós nos lembramos, ele dava aula gratuitamente no seu apartamento para os jovens que não podiam pagar professores particulares. Ele dava aula das mais variadas disciplinas: aritmética, língua francesa, fisiologia, astronomia e tantas outras, filosofia. O conhecimento dele era extraordinário. Kardec foi um dos maiores intelectuais da sua época. Então ele também ia de encontro ao necessitado. Bom, nosso tempo está acabando. Eu vou ler mais uma mensagem aqui do livro Inspiração. Não sei se vai dar tempo de comentar, mas às vezes eu faço algum comentário rapidinho para nós. Reino íntimo. Que a Terra ainda é um mundo de expiações e testes constantes, não há que duvidar. Dificuldades e obstáculos repontam de toda parte. Entretanto, em qualquer situação, ser-nos-á possível criar um mundo à parte em que a paz nos ilumine em direção do futuro. Eu já li essa mensagem aqui, mas agora eu já comecei, eu percebi aqui, eu vou continuar. Encontrarás, talvez, os que te golpeiam o coração, lesando-te o campo afetivo, qual se compromissos assumidos nada valessem ante a dominação do prazer. Contudo, podes assegurar a tranquilidade própria com o esquecimento de semelhantes agressões, nas quais os agressores se fazem infelizes por eles mesmos. Terás pela frente, em muitas ocasiões, a perseguição e a injustiça. No entanto, saberás imunizar-te contra os males do ressentimento, desculpando as injúrias. Provavelmente conhecerás grandes perdas da parte de amigos aos quais te empenhaste de alma e coração. Todavia, surpreenderás na própria fé a energia para reiniciar a construção de tua segurança, na certeza de que a cada um de nós a vida atribuirá isso ou aquilo, segundo as nossas próprias obras. Perderás, talvez, afeições numerosas que te deixarão a sós nos instantes difíceis. Porém, saberás agir compreensivamente, buscando o bem com o ouvido de todo o mal. E assim, aprenderás a identificar os verdadeiros amigos, elegendo em teu favor uma seleção de companheiros capazes de amparar-te e de entender-te nos encargos que foste chamado a cumprir. O mundo é um palco imenso de provas e tribulações. Funcionando à maneira de escola em que se nos apresentam vários tipos de educação e aprimoramento. Mas nessa área imensa de lutas, podes perfeitamente criar nos recessos da alma a fé e a serenidade, a coragem e a fortaleza que podem garantir a paz e a segurança dentro de ti. Então nós estamos vivendo aí momentos muito atribulados, momentos de grande tensão, momentos de grande preocupação. Sim, mas isso pode se tornar exterior a nós. Nós precisamos, para o nosso reino íntimo, para a nossa tranquilidade, olha o que o Emmanuel nos orienta que nós devamos fazer. Podes criar nos recessos da alma a fé e a serenidade, a coragem e a fortaleza. Isso nós precisamos desenvolver em nós. Nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa coragem, diante de tudo o que está acontecendo. Nós não podemos nos esquecer nunca de que os céus estão agindo a nosso favor. Caravanas e caravanas de desencarnados têm descido à Terra em todos os momentos, em todos os lugares, levando consolo, levando amparo, levando o estímulo. É claro, nós não percebemos com os olhos da carne, nós não ouvimos eles em ação, mas tenhamos a certeza de que, em nome de Deus e de Jesus, eles estão presentes em todos os momentos. Então não há razão para desespero, não há razão para preocupação. Cuidado sim, cuidado sim. Observar as normas de segurança, sim. Mas nem por isso, para acreditarmos que estamos sendo auxiliados, é preciso que os espíritos se materializem diante de nós. Esse tempo que eles vão gastar, a energia que eles poderiam gastar para se mostrar a nós, eles vão gastar nos auxiliando diretamente, mas de forma invisível, sem que a mão esquerda saiba o que dá a mão direita. Então, vamos perder essa preocupação de que, eu preciso que o espírito fulano venha falar comigo, eu preciso que o espírito fulano se manifeste, eu quero orientações. Não, as orientações estão nas obras, estão nas mensagens. Pegue o evangelho, faça uma prece, abra o evangelho aleatoriamente e com certeza a espiritualidade, seu anjo guardião, vai direcionar a sua mão para que possa o evangelho ser aberto exatamente na lição que vai responder aos nossos questionamentos, que vai trazer para nós a calma, a segurança, a esperança e a fé. Bom, vamos então agora fazer a nossa prece de agradecimento. Antes de fazer a nossa prece de agradecimento, eu queria convidar os nossos irmãos, eu vou marcar aqui 3 minutos, todos nós vamos mentalizar Jesus com as mãos abertas sobre a terra, distribuindo energias de saúde, de paz e de harmonia para todos nós. Então vamos lá de olhos fechados. Eu vou ficar de olhos abertos porque eu preciso marcar o tempo. Mas vamos lá então, mentalizando Jesus de braços abertos, com as mãos espalmadas, voltadas para a terra, e das mãos de Jesus, fachos de intensa luz, de todas as cores, as mais brilhantes e formosas, envolvem a toda a terra, fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito, neutralizando o nosso medo, neutralizando as nossas preocupações, neutralizando o efeito devastador dessa pandemia, diminuindo tanto quanto seja o nosso merecimento, os efeitos desta enfermidade. Vamos imaginar essa luz de Jesus em volta dos nossos lares, criando uma barreira fluídica, impedindo que essas energias doentias penetrem os nossos lares. E vamos nos lembrar todos os dias, ao acordarmos, pedirmos a Deus e a Jesus que reabasteçam essas energias através das nossas preces, das nossas orações, através das nossas leituras evangelizadas, através das nossas conversas moralizadas, através da realização do culto do Evangelho no lar, acendendo a luz de Jesus em favor dos nossos lares, em favor dos lares vizinhos, para que nós possamos vencer as nossas provas. Agradecidos, Jesus, pelo empenho dessas equipes espirituais, pelo empenho das equipes de encarnados em todas as situações possíveis, lutando em favor da humanidade, combatendo cada um da forma que sabe e pode a disseminação desse vírus, lutando para que a saúde possa ser restabelecida. Enquanto os espíritos lutam para o restabelecimento da nossa saúde física e espiritual, essas equipes, elas lutam para o restabelecimento da nossa saúde, a manutenção da nossa saúde. E agradecidos, Jesus, com as nossas energias renovadas, com as nossas esperanças refeitas, com a nossa fé revigorada, nós encerramos o nosso culto, entregando as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do seu amor, e que assim seja. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos sustente a cada um, hoje e em todos os dias da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Assim será, se Deus quiser.